Não há nenhuma objeção a que possa ser gravado. Não há nenhum problema quanto a isso. Temos connosco, conforme eu anunciei na primeira parte da reunião, e com grande gosto, hoje o senhor Vice-Procurador-Geral da República, como disse, por impedimento absoluto de trabalho do senhor Procurador-Geral da República, que, como disse, comunicou, fez favor de me comunicar na passada segunda-feira, que está acompanhado pela senhora Procuradora-Geral Adjunta, doutora Francisca Vanduna, que é Procuradora-Geral Distrital de Lisboa, e pelo senhor Procurador-Geral Adjunto, doutor Euclides Damas dos Simões, enfim, ambos muito conhecidos, que têm vindo aqui em muitas situações, creio que também estiveram aqui na Comissão da Corrupção, ou não, pelo menos, doutor. E que vem pronunciar-se, tal como também já informei, sobre a matéria relativa ao direito adjetivo penal, à proposta de lei e aos projetos que baixaram para a especialidade nesta comissão. Tal como disse, a matéria relativa a uniões de facto e a matéria relativa a execuções de pena, como é compreensível, foram discutidas uniões de facto sexta-feira, não era possível, digamos, que os senhores, o senhor Vice-Procurador-Geral e os senhores procuradores preparassem a matéria para vir para uma intervenção oral e, portanto, nós, aliás, tínhamos admitido isso, obviamente, e, como tal, sugerimos que se optasse por pareceres escritos e, portanto, o senhor Procurador-Geral logo me comunicou na segunda-feira que a Procuradoria vai enviar, isto é, o Conselho do Ministério Público e o Sr. Procurador vão enviar pareceres escritos nesta matéria. Se me permitem ainda, queria dizer que é um gosto para nós tê-los aqui. Costumamos ter cá o Sr. Procurador-Geral, pessoa que, enfim, é um magistrado sem punhos de renda e, portanto, é sempre muito interessante ouvir. Mas temos muito gosto em tê-lo cá, Sr. Vice-Procurador-Geral, e os seus procuradores gerais adjuntos que o acompanham. A minha proposta era que fosse feita uma intervenção inicial, se assim o entender, e depois os partidos farão perguntas sobre a matéria que responderão. O senhor Vice-Procurador-Geral, se o entender, se quiser delegar nos seus procuradores gerais adjuntos, falo lá quando bem entender. Tem então a palavra o senhor Vice-Procurador-Geral Mário Gomes Dias.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É sempre uma honra vir aqui representar o Conselho Superior do Ministério Público, sobretudo quando se discutem leis que têm a ver diretamente com o funcionamento do Ministério Público. Em vez de uma intervenção, enfim, de abertura, nós vamos fazer três. Eu vou falar muito, muito genericamente, depois passarei a palavra à Sra. Doutora Francisca Vanduna e depois ao Sr. Dr. Euclides Damas, que irão incidir a sua atenção sobre as concretas propostas que estão em cima da mesa, propostas e projetos. Esta é uma oportunidade que se abriu para, de facto, rever alguns dos males maiores do nosso regime processual penal, que está, como todos sabemos, depositário neste momento de incoerências e contradições que foram seriamente agravadas pela reforma de 2007. Este regime deve ser o regime mais complexo do mundo. Não conseguimos encontrar nada em direito comparado que se aproximasse das nossas complexidades e, por isso, esta é uma janela de oportunidades, como agora se costuma dizer, para esbater, atenuar esses males. Há três áreas fundamentais que nós pedimos aos senhores deputados, ao senhor Presidente, para serem particularmente consideradas. Em primeiro lugar, há um desequilíbrio manifesto, toda a gente reconhece, mas o Código não o reflete, entre o Estatuto do Arguido e o Estatuto da Vítima. Não faz sentido nenhum. Numa altura em que em todos os fóruns internacionais se discute a situação da vítima, que o nosso Código vagamente tenha algum reflexo do Estatuto da Vítima, quando fala do lesado, do ofendido, etc. Portanto, há um desequilíbrio entre o Estatuto da Vítima, sobretudo quando a vítima é personalizada, porque, como sabemos, há crimes em que a vítima não está personalizada. Depois, não se percebe, nem pode entender-se, como é que se, progressivamente, e isso saiu particularmente nítido na última reforma, se desvaloriza o inquérito. Há tanto investimento no inquérito que não faz sentido que seja completamente desvalorizado e praticamente não tenha valor nenhum. O procurador que é titular do inquérito hoje tem menos apego, tem menos proteção da lei do que tem um notário. É uma declaração feita perante o notário, faz fé. Uma declaração feita perante o procurador, por uma testemunha, assistida por advogado, não faz fé, não vale nada. Até pode nem ser sequer lida em julgamento. Isto não faz sentido nenhum. Porque, digamos, o Código reforçou as condições de prestação dos depoimentos, das declarações, mas depois, incoerentemente, não retirou daí nenhuma consequência. E depois, na realidade, a reforma de 2007, com todo o respeito, enfim, pelas boas intenções que estiveram subjacentes a essa reforma, descaracterizou, de facto, o inquérito como uma fase de recolha de provas para suportar ou não uma acusação. Abriu numerosíssimos incidentes de natureza contraditória, de tal maneira que quase que há uma condução do processo em paralelo, quer dizer, pelo juiz de instrução e pelo procurador, pelo Ministério Público. Ora, todas as exposições de motivos das leis, se forem relê-las, dizem que o juiz de instrução deve ser reconduzido ao papel de juiz das liberdades e garantias. Mas não é isso que acontece no nosso Código. Qualquer decisão que o procurador profira tem que ser validada pelo juiz. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Nós não temos juiz de investigação, nós temos um juiz de instrução criminal, um juiz garante dos direitos e liberdades, que é como está previsto supostamente nas leis orgânicas, mas não consequenciado depois nos articulados. E portanto, isto tem a ver com outro problema que enferma gravemente o Código, que é uma deficiente distribuição dos poderes entre o juiz de instrução e o Ministério Público. Dito isto, temos de reconhecer que as propostas e os projetos que estão em análise abrem, embora, enfim, com caráter limitado, uma possibilidade de melhorar a situação, mas não é o remédio para resolver o problema das fases preliminares do inquérito. Com mais pormenor, a senhora doutora Francisca vai abordar concretamente as propostas e a proposta e os projetos, e depois o senhor doutor Euclides falará também sobre aspectos muito concretos dessas propostas. Se me dá licença, passo a palavra aqui.
Então tem a palavra a senhora procuradora-geral adjunto, Francisca Ventura.
Muito obrigada. Senhor Presidente, senhores deputados, os meus respeitos, é uma honra para mim estar nesta comissão e poder de alguma forma contribuir para o processo legislativo, como membro do Conselho Superior do Ministério Público, processo legislativo relativo ao processo penal, que é, como sabem, uma área nobre da intervenção do Ministério Público e é uma área da maior relevância na medida em que o processo penal é direito constitucional aplicado. Eu tenho uma declaração de interesses a fazer previamente. Eu participei, como sabem, da comissão que, no âmbito do Governo, elaborou uma proposta que depois acabaria por dar origem a um dos projetos que aqui aparece hoje, uma iniciativa que aqui aparece hoje. Nessa medida, sou solidária com os resultados do trabalho dessa comissão, mas isso não me impede de analisar as propostas objetivamente e de, relativamente a cada proposta, recolher aquilo que me parecem que são elementos importantes e que podem contribuir para a melhoria da justiça criminal. Justiça criminal é essa que obviamente está em crise, como todos sabemos, mas que hoje, em muitos estados, a eficácia da justiça criminal é considerado um bem jurídico supra-estadual, um bem jurídico coletivo e uma valência conatural aos próprios Estados de Direito. Ora bem, as questões que estas iniciativas legislativas suscitam podem, de alguma forma, organizar-se em dois grandes grupos. Num primeiro grupo, em que as matérias, a análise das matérias, tem seguramente um enfoque mais axiológico. E um segundo grupo, em que a perspectiva de enfoque provavelmente tem mais uma natureza de política criminal. Nesse primeiro grupo, que eu diria, que eu há bocadinho referi, que a perspectiva de análise é mais dogmática e mais axiológica, eu integraria a prisão preventiva, a detenção e o segredo de justiça. Sendo certo que ao segredo de justiça acaba por aparecer associada a questão dos prazos do inquérito, na medida em que, na matriz de 2007, as duas questões apareceram interligadas. E começaria pela prisão preventiva. No que diz respeito à prisão preventiva, nós temos aqui um conjunto de propostas que, de alguma forma, têm uma matriz comum. Há um grupo em que, partindo-se do aqui de 2007, ou seja, vamos reconduzir-nos à moldura penal até 5 anos, a pena de prisão máxima até 5 anos, e só nesse contexto é que é possível a aplicação da prisão preventiva, primeiro pressuposto, e obviamente a partir daí há matizes na medida em que a experiência demonstrou que há um conjunto de situações, nomeadamente o Observatório Permanente da Justiça, vai evidenciar que há um conjunto de situações em que, apesar de não se verificar esse pressuposto, se podem colocar os problemas, nomeadamente o perigo de continuação à atividade criminal. E há um outro grupo, que é um grupo que regressa à matriz anterior. À matriz anterior de 2007, e que vem dizer, não senhora, vamos outra vez para o ponto em que a prisão preventiva era possível para crimes até 5 anos. E esse segundo grupo parte da constatação de que depois da alteração de 2007 houve necessidade de sistematicamente se inscreverem, ou seja, se fazerem alterações cirúrgicas, como hoje costuma dizer, que tiveram a ver com realidades que foram surgindo, porque a realidade criminal é obviamente rica, e provavelmente o legislador não previu tudo o que podia acontecer, e portanto foram aparecendo situações em que se tornou necessário, digamos que, alterar as regras, nomeadamente aquelas que têm a ver com o crime violento. Ora bem, no primeiro grupo de situações, que é as propostas até 5 anos, aquilo que se faz é depois introduzir um mecanismo de correção. E esse mecanismo de correção consiste em fazer uma remissão para situações, para tipos legais, ou para grupos de tipos legais, para referências como criminalidade violenta, criminalidade altamente violenta ou criminalidade organizada. Mas, em qualquer caso, nós temos sempre uma referência tipológica. Eu tenho alguma desconfiança relativamente à eficácia desse método. E tenho porquê? Porque a realidade é mutável e muda uma velocidade que nós não conseguimos controlar nem prever. E quando nós fazemos a remissão para tipos legais e uma remissão para uma remissão fechada, portanto, temos um elenco fechado, corremos sempre o risco de, perante a emergência de uma nova realidade criminal que justifique eventualmente a prisão preventiva, irmos alterar o Código de Processo Penal. Então eu penso que, provavelmente, a perspectiva que se deve adotar aqui é a perspectiva que aparece em duas destas propostas, que é a de se voltar ao patamar dos 3 anos. Ou seja, aplica-se a prisão preventiva, é aplicável a prisão preventiva a crimes a que corresponde a pena de prisão superior a 3 anos, e é óbvio que é preciso, eu percebo que há aqui também uma questão de confiança no aplicador, que não existe, que de alguma forma justificou a intervenção anterior, mas é óbvio que a aplicação da lei e, sobretudo, a aplicação de medidas privativas de liberdade obedece a princípios constitucionais muito claros, nomeadamente o da subsidiariedade. A prisão preventiva só se aplica quando não houver nenhuma outra medida de adequação que, no caso, sirva, a da necessidade, a da adequação e a da proporcionalidade. Ou seja, se nos mantivermos no limiar dos 3 anos e houver o cuidado de aplicar a lei de acordo com a Constituição, eu penso que não se verificarão as distorções ou reais ou meramente figuradas que podem ter estado na base da reforma de 2007. Isto quanto à prisão preventiva. Ando para dizer que, do meu ponto de vista, o ideal seria regressarmos, tal como se propõe, como propõe aqui o CDS-PP e o PCP, ao limite máximo superior a 3 anos. Essa é a proposta do Conselho Superior do Ministério Público. Quanto à prisão preventiva. Depois, quanto à detenção fora de flagrante delito, a questão que se coloca, a questão que se colocou e que foi identificada também pelo Observatório, tem a ver com a circunstância de, em 2007, se ter introduzido uma cláusula geral, de acordo com a qual a detenção não podia ter lugar desde que fosse previsível que o arguído se apresentaria voluntariamente. Pronto. Só que, sendo essa uma cláusula aberta, uma cláusula processual penal relativamente em branco, não só a introdução dessa cláusula deu origem a um grande labor prático e acabou por dar origem depois à frustração da aplicação do direito criminal naquelas situações em que dessa aplicação pode resultar uma noção pública da eficácia do sistema, como, por outro lado, deixou de fora várias situações em que efetivamente justificaria a aplicação da detenção, medida de detenção. Ora bem, nós temos aqui, do plano das propostas, nós temos duas situações. Uma que remete para a norma do artigo 204, ou seja, associa de alguma forma os pressupostos da detenção aos pressupostos da prisão preventiva. E faz a remissão para o 204, dizendo que a detenção será possível sempre que, em concreto, sempre que, por um lado, se for prever que a pessoa não se apresenta voluntariamente, e, por outro lado, desde que se verifiquem os 3 requisitos da prisão preventiva. Ou seja, desde que se haja fuga ou receio de fuga, perigo de perturbação do inquérito ou da instrução, ou perigo de continuação da atividade criminosa. Portanto, há uma remissão para um contexto normativo pré-existente e que é identificável como da prisão preventiva. Eu penso que a similitude de situações justificaria. Há outras propostas. Há propostas diferenciadas que, em vez de fazerem isso, fazem elas próprias. Aliás, eu diria que esta remissão para o 204 é clara em duas propostas, mas que há outras propostas que vão também buscar os pressupostos da prisão preventiva. Há alguns deles, nomeadamente a questão do perigo de continuação da atividade criminosa, só, ou o perigo de fuga, e há uma proposta do PSD que fala ainda da questão da proteção das necessidades de proteção das vítimas. Pronto. É verdade que a necessidade de proteção das vítimas chama a atenção para uma questão muito relevante, nomeadamente em alguns crimes que hoje têm uma grande repercussão e que têm uma grande frequência. Falo, refiro-me designadamente à questão da violência doméstica. Mas eu diria que a proteção da vítima aí acaba por estar coberta pelo perigo de continuação da atividade criminosa. Ou seja, não está em causa a possibilidade daquela pessoa decidir continuar a praticar crimes violentos contra terceiros. O que está ali em causa, em princípio, é que haja uma recidiva, é que haja uma nova ação sobre a mesma vítima. E, portanto, penso que essa preocupação, sendo uma preocupação legítima, acabaria por estar perfeitamente abrangida pela remissão feita para o artigo 204. Portanto, nessa perspectiva também, do ponto de vista do Conselho Superior do Ministério Público, o desejável seria que se caminhasse no que diz respeito à detenção, para as propostas que remetem para a norma do artigo 204 do Código de Processo Penal. Passaria agora, então, aos prazos do inquérito e ao segredo de justiça. Vou começar pelos prazos do inquérito, que eu acho que é mais simples, o segredo é mais... Eu diria que o segredo é... O segredo é... Não é a alma do negócio, não é por ser a alma do negócio. Eu diria que no segredo é onde há maior dissonância. Pronto. Porque no resto das propostas, eu penso que há consensos de base. O que há é modulações depois no que diz respeito às soluções. Pronto. E eu, enquanto membro do Conselho Superior do Ministério Público, considero que a experiência do Ministério Público é importante ser trazida aqui, porque de alguma forma reflete uma prática reiterada e num grande universo de situações que pode permitir a esta Comissão, de alguma forma, de se ajuizar melhor das soluções mais adequadas para responder às dificuldades. Ora bem, passaria então agora para a questão dos prazos do inquérito. No que diz respeito aos prazos do inquérito, a proposta apresentada pelo Governo, projeto de Governo, do nosso ponto de vista, é uma proposta robusta e muito consensualizada. Pronto, uma proposta em que se discutiu todas as hipóteses possíveis, digamos, de não só se resolve aquela situação que o Observatório muito bem representou e que tinha a ver com a circunstância de se ter definido prazos de prorrogação, de ter definido hipóteses de prorrogação dos prazos de inquérito relativamente à situação dos presos e não se ter dito nada relativamente aos arguidos soltos, o que significava que, na prática, em relação aos arguidos, aos inquéritos em que havia arguidos, detidos, o acesso ao processo acabava por ser bastante mais rápido que nos outros. Portanto, com esta ligação entre segredo de justiça e prazos do inquérito, criávamos aqui uma entropia sistémica, se isso se pode dizer. Ora bem. Nós acabamos por analisar as várias situações, os vários prazos possíveis, as várias hipóteses relativamente aos prazos e do nosso ponto de vista, é preciso termos, eu percebo por um lado as necessidades de resposta rápida, o drama da celeridade, o monstro da morosidade, mas por outro lado temos de ter em atenção a realidade em que vivemos. Pronto. E a proposta que é avançada no projeto do Governo é uma proposta que, do nosso ponto de vista, tem em consideração esses aspectos. Relativamente às outras propostas que aqui aparecem, eu diria que há várias propostas que têm igual validade, pronto, eu testei-as, procurei testá-las todas, penso, no entanto, que aquela proposta, por um lado, resolve o problema de discrepância entre presos e não presos, e depois, por outro lado, é uma proposta que é execuível na perspectiva dos práticos, pronto, era isso que eu queria dizer, e também não gera situações de morosidade inaceitável ou intolerável. E nessa medida acho que é uma proposta justa e adequada. Última questão deste grupo de questões: segredo de justiça. O segredo, nós, é verdade que temos muitas originalidades. O segredo de justiça é uma originalidade no inquérito, na investigação, é uma originalidade nacional. É verdade, é, sim. É, sim, Sr. Deputado. É verdade que uma originalidade nacional.
Uma singularidade.
Nacional, pronto. É. Nós não temos no direito comparado outras situações em que haja investigações sem segredo. Do ponto de vista dogmático, o segredo faz aqui sentido. E não há, eu diria, nenhum desequilíbrio sequer, quer dizer, não se pode sequer invocar nenhum princípio que obrigue a que o inquérito seja sistematicamente aberto. Aqui o que me podem invocar é um motivo de ordem prática, associado, por um lado, à sistematização do segredo, mesmo em situações em que ele não se justifica, porque não há nenhum interesse de investigação a defender, nem nenhum interesse dos sujeitos processuais a defender, e depois, por outro lado, a articulação entre o segredo e a morosidade, e aí um problema de política criminal. Ou seja, enquanto o processo está em segredo, o acesso dos intervenientes processuais é restrito e, portanto, terminando a fase do segredo, no mínimo acaba-se com aquele parênteses, se assim se pode dizer, de ignorância, portanto, com o véu de ignorância que pode pairar sobre os intervenientes processuais. Pronto. Aqui, esta é a única, eu diria que é o único domínio em que eu não sou, não tenho solidariedade relativamente aos trabalhos em que participei. Porque nessa comissão de que eu fiz parte, doutor Euclides também, houve uma proposta e foi votada maioritariamente no sentido de se terminar com o segredo no inquérito como regra. Isso foi consensualizado. Ou seja, terminar com o inquérito como regra, corresponde, aliás, a duas propostas que foram também aqui, que aparecem aqui também no âmbito deste conjunto de iniciativas, mas, obviamente, prever situações em que seja possível derrogar o segredo. Ou seja, o segredo não existirá em absoluto naqueles contextos em que, da análise do Ministério Público, da análise dos sujeitos processuais interessados, resultar que não justifica o segredo, então derroga-se o segredo. Mas, no mais, o segredo destina-se a proteger a investigação. Esse é o primeiro objetivo do segredo. Pronto, eu diria que só secundariamente, é mesmo em termos históricos, só posteriormente, do ponto de vista cronológico, é que apareceu a lógica de proteção, nomeadamente do bom nome das pessoas e outros elementos como tais. E, portanto, no contexto em que nós trabalhamos hoje, no contexto em que nós estamos, em que temos uma realidade criminal profundamente bipolarizada, temos de um lado um aumento, eu diria que um volume muito significativo de crimes de baixa densidade, pequena e média criminalidade. Mas depois, por outro lado, com um volume relativamente reduzido, mas com uma grande concentração em certos setores de criminalidade grave, nomeadamente eu falo da económica financeira e da criminalidade violenta, eu penso que é preciso repensar a questão do segredo. E desde que se encontre uma solução para os prazos do inquérito, uma solução que seja adequada, porque no fundo o grande problema que se punha aqui, eu penso até que o problema maior foi um problema de ordem prática, e aqui eu diria que quanto ao segredo acabou por triunfar uma resposta de política criminal, mais do que uma resposta de tipo dogmático, porque dogmaticamente não justificava, né? E portanto, aqui a grande preocupação que houve foi a preocupação que tinha a ver com a circunstância de, durante um largo período de tempo, os sujeitos processuais poderem ignorar o que se passava no processo. Mas a partir do momento em que, de alguma forma, se restringem os prazos processuais, acho que é a altura de se repensar a questão de segredo e se voltar, então, a uma situação em que o segredo apareça como regra. No inquérito, mas em que seja possível, obviamente, no contexto em que eu já referi, haver derrogações do segredo de justiça. Eu julgo que isto, de alguma forma, terminaria o elenco de... Mas eu queria dizer mais, terminando agora o elenco destas questões. Eu defendo, o Conselho Superior do Ministério Público defende que se deve regressar à regra anterior. Porém, se assim não for, e se mantiver, se o Parlamento decidir manter a regra da publicidade do processo, há um conjunto de questões que é preciso afrontar. Pronto. E a primeira dessas questões tem a ver, e essa, aliás, foi de alguma forma aflorada aqui pelo Sr. Vice-Procurador-Geral, com os termos da intervenção do juiz e com a recorribilidade dessas decisões. Ou seja, num processo com estrutura acusatória, dominado nessa fase por uma entidade que é o Ministério Público, que tem um estatuto de magistratura, não faz sentido que, sendo ele a dirigir o inquérito e que sendo ele a organizar, no fundo, os meios de descoberta da verdade, que o juízo dele sobre as necessidades de defesa da investigação sejam contrariados, às vezes até mesmo sem fundamentação, e que isso não seja sindicável. Isso não pode acontecer. Ou seja, se este Parlamento entender que se deve manter o segredo, vai ser necessário assegurar a sindicância da decisão em matéria de segredo. Porque, de outro modo, nós corremos o risco de subversão completa da lógica do inquérito, da organização do próprio inquérito. Pronto. Essa é uma questão. A segunda tem a ver, mas essa é que é aflorada em algumas das propostas, com a publicidade dos atos de inquérito. Tal como as coisas estão atualmente. Na perspectiva normativa, nada obsta a que qualquer cidadão se dirija à polícia ou a um serviço do Ministério Público onde estão a decorrer atos de inquérito e que diga: eu quero assistir. Não está em segredo de justiça, eu quero assistir. Um interrogatório de um arguido, uma inquirição de uma testemunha, ou o que quer que seja, e assiste. Ora bem, eu penso que não foi isso que o legislador quis. Provavelmente não pensou nisso. Mas os senhores, os legisladores são os senhores, não sou eu, portanto não sei o que é que estaria na mente do legislador nessa altura, ou se foi uma questão que pura e simplesmente ficou entre parênteses. Aqui o que eu digo é que, do ponto de vista do sistema, isto não é desejável nem execuível. Não é desejável porque é uma intromissão totalmente inadequada no exercício da função jurisdicional. E depois, não é execuível, porque, para além de mais, nós não temos estruturas preparadas para acolher o público. Ou seja, nós não praticamos atos processuais de género interrogatórios em estruturas que estejam preparadas para receber 20 ou 30 pessoas que lá resolvam ir. Portanto, não é propriamente isso. E, portanto, nem sequer, no plano dos princípios parece-me errado, e no plano da prática também não é execuível. Portanto, estas que são, essencialmente, as questões que eu queria abordar relativamente a este grupo de matérias, e passaria apenas agora para uma outra questão. O meu colega doutor Euclides...
Procuradora-Geral, vou-lhe pedir muita desculpa de interromper. Mas, enfim, é uma razão... pessoal, mas de trabalho, é que eu vou ter de me fazer substituir, porque tenho a conferência de presidentes das comissões, com o Sr. Presidente da Assembleia da República, e ele já mandou chamar, eu tenho de ir, espero ainda vir à parte final. Não está cá nenhum, neste momento, por razões também de trabalho, não estão cá os outros vice-presidentes, nem o Sr. Deputado Montalvo Machado, que está em serviço, nem o Sr. Deputado Nuno Magalhães, está no Montijo. O Sr. Deputado Veloso é quem vai fazer as perguntas, dos mais antigos deputados. Portanto, vou convidar o Sr. Deputado Marcos Júnior a fazer o obsequio de me substituir enquanto vou à reunião de presidentes. Penso que ainda venho a tempo. Até já. Eu penso que ainda chegarei a tempo.
Eu iria agora ser breve para abordar apenas uma questão que me é muito cara e que eu integraria no segundo grupo, que tem a ver com aquelas questões cuja abordagem é feita bastante mais na perspectiva da política criminal do que na perspectiva dogmática. A perspectiva dogmática não traz nenhuma complicação. E que falaria então apenas de uma forma de processo especial, processo sumário. Falo de processo sumário porque é uma área a qual me dediquei e na qual trabalhei durante alguns anos, não em termos diretos, mas em termos de gestão. Eu falo do processo sumário e eu tenho um particular interesse por estas formas de processo especial porque parto da nossa realidade criminal. A nossa realidade criminal é uma realidade dominada pela pequena e média criminalidade, sejamos claros. Se forem fazer análise dos relatórios de segurança interna, peguem no último relatório, fala-se em 416 mil aproximadamente crimes participados. Se fizerem o elenco dos 10 mais, são crimes de pequena densidade. Nós encontramos os furtos, furtos interiores de veículo, condução sobre efeito de álcool, condução sem habilitação legal, pequenas burlas, ou seja, eu diria que 70% do crime participado a nível nacional é crime a que corresponde pena de prisão até 5 anos. E parece-me claro que se a resposta do sistema, tanto no plano normativo como no plano organizativo, como no plano da ação concreta, se adequar a essa realidade, nós conseguimos reduzir o universo de complexidade. Ou seja, nós temos problemas naquilo que é complexo, mas é possível, no fundo, reduzirmos o universo quantitativo dos problemas se formos capazes de trabalhar esta criminalidade de forma adequada. Portanto, esta área é, para mim, provavelmente o coração disto tudo e o coração da revolução que pode haver no que diz respeito à eficácia da justiça penal. No processo sumário foram feitas um conjunto de propostas com as quais eu basicamente concordo. Permito-me ter algumas dúvidas relativamente ao alargamento da possibilidade do início da audiência para 30 dias. Eu que ficaria pelos 15 dias. Porquê? Porque depois disso é sempre possível haver uma nova, um requerimento para a produção de prova, portanto, e um novo prazo de 30 dias a requerimento do arguído, o que de alguma forma vai atirar isto para qualquer coisa na ordem já dos 45 dias. Pronto. Eu percebo que há uma proposta que avança 30 dias iniciais e 60 no seu conjunto. Eu diria que as dificuldades constatadas e que levaram a que se criasse este período inicial, que é um período em que o Ministério Público, de alguma forma, pode fazer diligências de recolha de prova, essas dificuldades podem ser resolvidas neste prazo de 15 dias e podendo, penso que não há necessidade de alargamento do prazo. Depois, ainda relativamente ao processo, ao processo sumário, eu concordo com a aplicabilidade da suspensão provisória do processo até o encerramento da audiência, que foram propostas que apareceram aqui e que acho que fazem inteiro sentido. Penso que é útil que se considere a recorribilidade da decisão que decide o reenvio para outra forma de processo comum. Isso é fundamental. Isso é uma das grandes entropias do sistema, ou seja, a irrecorribilidade da decisão do juiz em matéria de aplicação de uma forma de processo especial acaba por gerar quase um campo de não-direito e permite que haja circunscrições em que pura e simplesmente não se aplicam formas de processo especial e vai tudo para processo comum, com a carga quer de morosidade, quer até de afetação de meios inútil que isso induz. Portanto, eu penso que mesmo que não se consagre uma regra geral de recorribilidade, que era útil que houvesse, no que diz respeito às formas de processo especial e até mesmo também à suspensão provisória do processo, uma cláusula semelhante àquela que existe já hoje no regime das contornações e que prevê a possibilidade de, em situações limite, e no sentido da unidade do direito, ser admissível o recurso. Pronto, eu penso que se não houver um regime geral de recorribilidade, pelo menos isso. Eu acho que essa regra aparece também no atual Código de Execução de Penas. Não sei se vai ficar, se não, mas eu diria que era útil que isso se mantivesse. Há uma outra questão que tem a ver ainda com, que é, digamos, que a grande questão que pode aqui surgir, que tem a ver com a aplicabilidade do processo sumário a crimes a que corresponde a pena de prisão superior a 5 anos. Pronto. Essa é, de facto, a grande questão, vai ser o grande debate do futuro. Eu diria que mesmo os ingleses, que tenham uma tal confiança no seu sistema de justiça penal, que conseguem ter um tribunal de relação para todo o Reino Unido com 4 juízes, o que significa, obviamente, que o nível de recursos, não avançaram ainda para essa hipótese de julgar em processo sumário as situações a que correspondam penas graves. Sem querer fazer, obviamente, chicana com isto, eu diria que julgar em direto não. A gravidade da infração pressupõe também uma maturação das provas que não é compatível com o julgamento em processo sumário, por um lado. Não tem só a ver com o facto de não corresponder à nossa tradição, não corresponde à nossa tradição, eu diria que nem sequer se adequa ao modo de chegar à verdade no direito processual penal. Relativamente a crimes mais graves, é necessário efetivamente assegurar, quer à acusação, quer à defesa, uma maior robustez das provas, uma maior consolidação, que eu acho que aí, e para isso, é necessário efetivamente que haja tempo. ainda quanto à questão das formas destas formas de processo especial, e sem ser uma questão específica do processo penal, eu permitir-me aqui nesta comissão chamar a atenção para a necessidade de haver tribunais de turno a julgar processo sumário, da mesma forma como há hospitais de urgência. Porque, efetivamente, nós temos hoje contextos de urgência criminal que não se compadecem com o julgamento daqui a 10 ou daqui a 20 dias. O Sr. Vice-Presidente já me fez sinal duas vezes e eu vou passar então a palavra à doutora Euclides Damas. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Procuradora-Geral Adjunta, Sra. Dudan. E eu dava a palavra agora ao Sr. Procurador-Geral Adjunto, Dr. Euclides Simões. Tem a palavra, Sr. Doutor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, os meus respeitos, eu, tal como a Sra. Doutora Francisca Van Dunen, também começaria por fazer a declaração de interesses. Eu participei na comissão constituída no seio do Ministério da Justiça para tratar daquilo que se considerou na altura que eram os assuntos mais candentes, que eram os grandes bloqueamentos originados pela revisão de 2007 ao exercício do processo penal, à aplicação do processo penal. Bom, isso não impede que eu não tenha uma visão crítica em relação a algumas das soluções encontradas e faça minhas, portanto, as afirmações que a doutora Francisca Van Dunen aqui produziu. O mandato dessa comissão pareceu-me curto. Nós, o que devemos, julgo eu, tratar é de conseguir um processo penal que responda aos grandes desafios da criminalidade e que se compagine com as grandes orientações dos principais instrumentos de direito convencional que nós ratificámos, que são o nosso direito interno e que temos que respeitar. Refiro-me, nomeadamente, à Convenção de Palermo das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, refiro-me à Convenção da ONU contra a corrupção, refiro-me à Convenção do Conselho da Europa contra a corrupção. Elas dizem-nos qualquer coisa como isto, não só para a corrupção, como para o combate à criminalidade em geral. Os Estados-partes devem trabalhar no sentido de construírem sistemas de reação penal suficientemente proporcionais, eficazes e dissuasivos. Ora, é isso que nós não temos. Esses três ingredientes, eu atrever-me a dizer que nos faltam desde 1987. Eu já trabalhei com o professor Figueiredo Dias numa comissão no princípio dos anos 90 e tive ocasião de lhe dizer, a ele que tinha sido meu professor, que tinham feito o Código de Processo Penal, este que ainda basicamente no rege, como se estivessem a legislar para os suíços, mas do cantão de Zurique, que são os que têm a racionalidade e os valores comunitários mais entranhados. Não me pareceu que estivessem a legislar para o nosso país de intrépidos navegadores da caída ali mar. E a prova está em que os resultados têm sido escassos ao longo destes 20 anos, mais de 20 anos já de vigência. E a prova está em que nós ainda não conseguimos fazer transitar em julgado nenhuma questão, nenhum processo verdadeiramente importante em que haja capacidade de litigância por parte da defesa. Nós ainda não conseguimos fazer transitar em julgado. Contam-se pelos dedos das mãos os casos de crime de colarinho branco, por exemplo, que transitaram em julgado. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Que se nós queremos efetivamente construir um sistema proporcional, eficaz e dissuasivo, os contributos que vêm na proposta do Governo e nos projetos dos senhores deputados dos diversos grupos parlamentares são interessantes, são um bom contributo, mas não bastam. Para mim, o busilis da questão estaria mesmo no que foi aflorado inicialmente pelo Sr. Vice-Procurador-Geral da República, que é a total desvalorização, ou melhor, há aqui uma espécie de esquizofrenia. Por um lado, ritualizamos e complexificamos o inquérito QB. Levámo-lo a um nível de formalidade, de formalismo nunca visto. Mas, por outro lado, continuamos a não lhe ligar absolutamente nada. O que é que nós pedimos? E perdoem que diga, porque os seus deputados estão com certeza mais informados do que eu, leem os jornais, sabem como é que funciona a opinião pública. A opinião pública não compreende que quem confessou em sede de inquérito determinado crime, depois, se se calar, e se a polícia não tiver, e se o Ministério Público não tiverem tido cuidado de desenvolver toda uma tarefa investigatória aturada, despedindo meios enormes, num país que com certeza em que eles não abundam, se não fizer isso, nós arriscamos a ter uma absolvição. Por isso mesmo tivemos o cuidado, com a Lei da Organização de Investigação Criminal de 2000, de passar toda a investigação de homicídios, sejam cometidos por desconhecidos ou por pessoas conhecidas, para a Polícia Judiciária, para lhe conferir maior tecnicidade, maior cientificidade, para que isto não ocorra. Porque antes disso, a PSP ou a GNR podiam fazer uma investigação de um homicídio. Significava que, muitas vezes, com um jovem delegado do Procurador da República, assim se chamava nessa altura, na província, e o posto da GNR local, satisfeitos com a confissão do homicídio, podiam depois esbarrar-se com um silêncio do arguido em audiência e com uma absolvição clara. O povo não entende estas coisas. Tem dificuldade. O que é que nós pedimos? Não pedimos que deem prevalência ao que a testemunha diz em inquérito sobre aquilo que diz em audiência. Não. O que nós pedimos é que o que foi dito em inquérito pelo arguido assistido de advogado, seja perante a polícia, seja perante o Ministério Público, seja perante o juiz de instrução criminal, desde que assistido de advogado, o que disse possa ser representado em audiência e ser livremente valorado pelo juiz, a par das demais provas conseguidas, ainda que opte pelo silêncio. É a única forma realmente de atingir ou nos aproximarmos de forma minimamente satisfatória da verdade material. Porque senão é um jogo de sombras. E é nisso que temos vivido ao longo destas duas décadas, neste jogo de sombras. Quanto ao que digam as testemunhas, é mesmo da mesma forma, tanto mais, como o Sr. Vice-Procurador-Geral já teve a ocasião de acentuar, tanto mais que hoje também as testemunhas se podem fazer acompanhar de advogado para os atos de inquirição. O que digam em sede de inquérito podem com isso ser confrontadas e pode o juiz ou pode o tribunal valorar livremente, em cotejo com o que digam em audiência, o que disseram em sede de inquérito. Essas são duas questões fulcrais para que tenhamos um sistema proporcional, eficaz e medianamente ou suficientemente dissuasório. Surpreendeu muito a inteligência nacional a forma como os americanos resolveram o caso do financeiro. Isso nunca seria possível entre nós, do Madoff. Isso nunca seria possível entre nós, desde logo por uma razão. Nos Estados Unidos confessa-se porque o sistema tem ingredientes de dissuasão fortíssimos. As sanções são severas, o Ministério Público, ou o Public Prosecutor, tem capacidade de barganha, perdoem-me o aportuguesamento da expressão, tem capacidade de barganha, de transação, e com essa capacidade de transação ele pode jogar perfeitamente e chegar a soluções rápidas, como chegou no caso Madoff. Porque o arguido tem interesse, porque ele sabe que pode arriscar uma sanção grave se chegar a tribunal, se chegar a ser julgado pela corte. O que não se passa entre nós. O nosso sistema é de tal modo emoliente, mole, amolecido, que o arguido só tem interesse em utilizar todos os expedientes, toda a chicana processual, para dilatar, para deferir a decisão final como dizia a Inês Pedrosa numa crónica há uns tempos atrás, até ao paraíso da prescrição. Até ao paraíso da prescrição. É isso que se passa entre nós. Outra questão que eu me atrevia a pedir aos senhores deputados que em seu alto critério ponderassem era a reapreciação do modelo de instrução que temos. A instrução tal como está configurada é uma fase de empastelamento do processo. É uma das fases que vai contribuir para que nenhum arguido tenha interesse em dizer a verdade, em confessar, em transigir, em optar, em permitir que se faça justiça em tempo breve. Não, a instrução é um fator de entorpecimento do processo. O que é que nós nos atrevíamos a propor à vossa douta consideração, que se reponderasse toda a arquitetura da instrução, de molde, o professor Figueira Dias já diz isso em artigo recentemente publicado na Revista Portuguesa de Ciência Criminal. Ele diz qualquer coisa como isto, que está para breve o dia em que nós reduzamos a instrução à audiência preliminar, ao preliminary hearing do direito norte-americano. O que eu propunha era que ponderassem a possibilidade de, em caso de acusação, e apenas nesse, se reduzir a instrução a uma espécie de debate instrutório, como sucedia, perdoe-me que recorra a isto, como sucedia com o processo abreviado antes da revisão de 2007. No processo abreviado havia apenas um debate instrutório muito simples. Eu propunha que, em caso de acusação, se fizesse esse debate instrutório em que o juiz se limitasse a filtrar o seguinte: se aquilo era um disparate do Ministério Público no domínio da apreciação da matéria de facto, da matéria indiciária, e se era também ou não uma enormidade a leitura jurídica que o Ministério Público fazia. Portanto, feita esta triagem liminar, devia seguir para a audiência, porque aí, então, é que tudo se joga, aí é que as provas se prestam, com uma ou outra nuance, aí é que se dita o direito. Coisa diferente proporíamos para os casos de arquivamento. Entendemos que as decisões de arquivamento do Ministério Público devem ser amplamente escrutinadas por um juiz de instrução. As decisões de arquivamento do Ministério Público, além de poderem sofrer apreciações hierárquicas em sede de reclamação, devem poder ser amplamente escrutinadas por um juiz de instrução criminal. As decisões de acusação, não. Não transformemos, repito, a instrução nesse empastelamento onde se pede a repetição, quantas vezes, de atos já praticados no inquérito, apenas por manobras dilatórias, onde se pedem cartas rogatórias para a China ou para a Austrália, porque sabe que isso rende tempo, para, repito, se obter até chegarmos ao paraíso da prescrição. Remetendo-me agora para aquilo que foi matéria, da apreciação, quer pela Comissão e que consta da proposta do Governo, quer do que consta das propostas dos grupos parlamentares, eu restava-me passar, assim, rapidamente em revista as propostas formuladas para o processo abreviado. Sem antes também dizer outra coisa. Bom, a revisão de 2007, no meu modesto entender, foi de todo em todo imprópria para resolver o crime grave e organizado. Mas trouxe benefícios importantes para a pequena e média criminalidade, para a criminalidade de baixa e média densidade criminal, ao abrir as possibilidades de utilização das chamadas formas de processo especial e também do Instituto da Suspensão Provisória do Processo. Foi um bom avanço. Nem tudo é mau na revisão de 2007. Para as questões de baixa e média densidade criminal, ela foi boa. Bom, posto isto, no processo abreviado, eu penso que... Não, antes disso ainda há outra questão do processo abreviado. Há o recurso sob medidas de coação. Uma decisão, a meu ver, altamente perniciosa da revisão de 2007 foi impedir o Ministério Público de, no próprio interesse da defesa da legalidade, que é isso que lhe compete, e do interesse público, que é isso que lhe compete no processo penal, impedi-lo de recorrer das medidas de coação. Bom, a questão está ultrapassada, a proposta formada pelo Governo para o artigo 219, número 1, é inteiramente satisfatória, a meu ver, e coincide, na essência, com a versão constante do projeto do CDS-PP. Nada mais diria sobre isto. Resolveremos bem a questão desta forma e poremos fim a um regime que vigorou durante 2 anos e que me parece em todo desapropriado. Quanto ao processo abreviado, também me parece que a proposta do Governo é adequada e que merece atenção a proposta constante do projeto do CDS-PP de permitir a acusação em processos abreviados no prazo de 120 dias em vez do prazo de 90 dias. Esta alteração ao artigo 391-B parece a mais adequada às insuficiências de resposta do sistema, sobretudo ao nível das perícias, porque são um grande fator de atraso nestes processos. Quanto ao processo sumaríssimo, parecem plausíveis também as propostas do CDS-PP e do Partido Comunista Português para a aplicação do processo sumaríssimo aos casos de concurso de infrações. Eu não entendo realmente porque é que, existindo regra similar para o processo sumário e para o processo abreviado, ele não existe também para o processo sumaríssimo. É adequado que exista, é bem-vinda, a meu ver, essa proposta. Também as propostas do CDS-PP e do PCP de aplicação de penas acessórias em processo sumaríssimo, isto com respeito ao artigo 392, número 4, me parecem ser de atender. E também me parece plausível a proposta do CDS-PP sobre a reparação de danos sofridos, / arbitramento de indemnização, constante do artigo 393. Aliás, esta questão da reparação do lesado era um dos argumentos que os procuradores, no seu trabalho cotidiano, utilizavam para não praticarem mais o processo sumaríssimo. Acho muito interessante esta proposta. Quanto aos acrescentos que o PSD propõe em relação à questão do assistente, reporte-me exatamente à linha D do artigo 68, pois parece-me justificado e de bom alcance. A explicitação que nesse mesmo projeto se pretende para o artigo 69, número 2, a linha A, a meu ver, poderá terminar na expressão recaírem, porque o segmento que se segue a essa expressão é algo confuso e até redundante. Portanto, eu enxugaria na proposta do PSD, eu enxugaria esse último segmento. Quanto ainda à questão do assistente, a experiência dos últimos tempos leva-nos a fazer um alerta contra perigos de perversão da utilização da figura. Quero eu referir-me, de forma necessariamente geral e abstrata, à possibilidade de se quererem prosseguir fins que não são realmente a do amicus curiae, que é essa a tradução latina da figura do assistente, do estatuto do assistente, de não ser a prosecução da realização da justiça e da defesa da vítima, mas e dos interesses lesados com o crime, mas outros valores, outros interesses que podem ser puramente mediáticos ou que podem ser até interesses de sabotamento do processo. Ou seja, de o assistente ser uma espécie de cavalo de Troia dentro do processo. Há esse risco, penso que merece atenção e penso que exigirá algumas obras no Código de Processo. Quanto ao estatuto da vítima que o CDS-PP propugna, ela parece interessante, parece em linha com a decisão quadro de 2001 do Conselho da União Europeia. Nós consideramos que ela, com o devido respeito, que ela tenderá a ser algo maximalista e que se podia reduzir à enunciação dos direitos feitos nas alíneas, depois receberão o texto, em algumas das alíneas do artigo 67A da proposta do CDS-PP. Uma última palavra apenas para aludir a uma proposta do PSD sobre as competências processuais da Polícia Judiciária, plasmadas na respectiva lei orgânica. Nós não vemos razão para a suspensão dos últimos segmentos da norma citada, conforme pretende o PSD. Isto é, de que quando a detenção fosse efetuada pela Polícia Judiciária, o Ministério Público, no entender deste projeto, estaria impedido de mandar apresentar imediatamente o detido. Eu penso que esta solução é potencialmente lesiva de direitos e liberdades individuais e conflitua claramente com a posição de dominalidade do inquérito que o Ministério Público tem na nossa arquitetura constitucional e ordinária. Portanto, não vejo razão, não vejo fundamento para esta proposta. E para já era o que se me oferecia, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral Adjunto Dr. Euclides Simões. O Sr. Vice-Procurador-Geral da República gostaria ainda de ter uma intervenção. Faz favor, Sr. Procurador-Geral.
Rápido, só para dizer que
o guião de tudo o que foi aqui dito vai ser entregue ao Presidente da Comissão para ser, porque está com mais algum pormenor e obviamente, e até a solução alternativa para a história do... para a questão do segredo de justiça vai ficar entregue ao Sr. Presidente da Comissão e está à disposição, assim como estamos à disposição para todos os esclarecimentos complementares e agora para responder às perguntas que os Srs. Deputados e o Sr. Presidente queiram fazer.
Muito obrigado, Sr. Vice-Procurador-Geral da República. Havia aqui uma ordem de inscrições que era primeiro o Sr. Deputado Lobo Dávila, mas a Sra. Doutora Helena Pinto, Sr. Deputado Helena Pinto, tem uma urgência muito grande, o Sr. Deputado Lobo Dávila não se importa, dava a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Vice-Procurador-Geral e os Srs. Procuradores-Gerais Adjuntos e a Sra. Procuradora-Geral Adjunta. E pedir desculpa, mas de facto eu vou ter que me retirar, porque, como sabem, o trabalho parlamentar às vezes tem estas questões. Não podemos estar em pleno em todos os sítios. E daí eu pedir para falar já, porque em primeiro lugar não queria deixar de os cumprimentar de viva voz e de agradecer os contributos que trouxeram a esta comissão e a este debate, que é um debate tão importante. Não vou colocar questões, porque, claro, porque irei sair. No entanto, só queria fazer uma pequena questão. Eu penso que quer o Sr. Vice-Procurador-Geral, quer a Sra. Procuradora e o Sr. Procurador, também trouxeram hoje aqui ao debate nesta comissão, permitam-me que vos diga, temas e questões que ultrapassam a revisão cirúrgica do Código de Processo Penal, que é aquela que está exatamente em causa. Não sei como é que é de interpretar, por enquanto, este vosso apelo, se no sentido de a Assembleia da República aceitar um desafio e ir ainda mais longe na revisão do Código de Processo Penal, e não ficar simplesmente pelos aspectos cirúrgicos e que ficaram bem enumerados desde o trabalho da Comissão criada pelo Ministério da Justiça, se deixar, como se costuma dizer, para outra ocasião uma reforma mais profunda. No entanto, dizer-vos que as questões que colocam, não concordamos, o Bloco de Esquerda não acompanha todas as vossas opiniões, penso que é normal e já o sabem, aliás, até da leitura dos nossos projetos. No entanto, dizer que as questões que colocam, algumas delas são muito pertinentes, algumas delas não existe uma clareza absoluta na sociedade portuguesa, no seu todo, não só da parte do Ministério Público, estamos aqui com vários setores, mas agradecer-lhe o contributo que trouxeram e, sobretudo, a abertura de um debate que é preciso fazer e que, do meu ponto de vista, quanto mais aprofundado for, todos teremos a ganhar. Sr. Presidente, muito obrigada pela sua tolerância. Eu peço muita desculpa de não poder ficar mais tempo. No entanto, isto é, como é público, pois...
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Dava então a palavra ao Sr. Deputado Lobo Dávila, faz favor. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo também por cumprimentar o Sr. Vice-Procurador-Geral, a Sra. Procuradora-Geral Adjunta, Francisca Vanduna, e o Sr. Procurador-Geral Adjunto, Dr. Euclides Damas, Simões. E gostava de começar também por agradecer a forma direta e com que se dirigiram a esta Comissão e... Gostava de começar também por sublinhar uma frase que o Sr. Vice-Procurador-Geral aqui disse e que subscrevo na íntegra, e que é basicamente a oportunidade, este processo legislativo é a oportunidade para se rever alguns dos nossos males maiores, agravadas pelo regime de 2007. E, portanto, gostava, de, Sr. Vice-Procurador, de subscrever esta frase e dizer-lhe que, de facto, o Governo acaba por reconhecer, embora de forma modesta, aquilo que foi a asneira da reforma de 2007, e acaba por fazê-lo, mas de facto aquilo que é mais importante neste processo é que estamos neste momento a viver aqui uma janela de oportunidades, também como foi referido, e portanto é uma oportunidade para rever e para corrigir alguns desses erros, mas também para poder discutir algumas soluções inovadoras. E por isso mesmo gostava de começar por agradecer os três contributos que aqui deram e os comentários que fizeram muito concretos relativamente às diferentes propostas apresentadas. Eu também não tenho muitas dúvidas, queria apenas começar por fazer um breve comentário e pedir um esclarecimento. O breve comentário está relacionado com a questão dogmática que a Sra. Procuradora-Geral Adjunta aqui referiu da prisão preventiva, e apenas o comentário é apenas para registar, se me é permitido, a desconfiança que a Sra. Procuradora-Geral Adjunta aqui manifestou quanto ao método que neste momento está em cima da mesa, sobretudo naquilo que diz respeito ao catálogo de crimes que fogem à regra geral que se pretende implementar, e também, por outro lado, quanto à posição favorável que manifestam quanto ao regresso ao limite de 3 anos na prisão preventiva. E, portanto, queria dizer que, realmente, a posição do CDS é totalmente coincidente nesta matéria quanto à questão da prisão preventiva. O esclarecimento que gostava de colocar também tem a ver com aquilo que a Sra. Procuradora-Geral Adjunta referiu quanto ao processo sumário. Exatamente porque a Sra. Procuradora-Geral começa por dizer algo que nós partilhamos em absoluto e que diz basicamente que este será o próximo grande debate das formas de utilização do processo sumário, porque é aí que está o coração da revolução do processo penal. Eu acho que foi esta a expressão que utilizou. Eu queria dizer-lhe que concordo totalmente com essa ideia e, por isso mesmo, o CDS avançou com uma proposta que reconheço que é uma proposta ousada, mas que é uma proposta de alargamento do processo sumário para todas as situações em que há detenções em flagrante delito, independentemente da moldura penal associada. E, portanto, aqui há essa diferença significativa. Eu percebi que a Sra. Procuradora-Geral avança alguns argumentos para não se avançar já, pelo menos... presumo que leio bem, que é desta forma, é não se avançar já, o que não quer dizer que o debate não tenha que se fazer. E fala-nos na maior robustez das provas, diz-nos também que julgar em direto ou julgamentos em direto não, e refere-nos à questão da tradição portuguesa. Mas, por outro lado, era este esclarecimento que queria pedir-lhe, acaba por reconhecer expressamente, implicitamente, que este debate... não pode deixar de se fazer desde já, é assim mesmo. Gostava apenas que nos dissesse não agora, não quando, para onde vamos, em que sentido, qual é que é a sua opinião sobre isto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Lobo Dávila. Creio que é normal aqui na Comissão haver resposta a resposta, em princípio, aos líderes dos grupos, aos representantes dos grupos parlamentares, e, portanto, o Sr. Deputado Lobo Dávila tem direito a... Acham que devemos fazer tudo em conjunto? E depois há uma resposta em conjunto, então. Pronto. Faremos assim. Então tem a palavra o Sr. Deputado Golosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação do Grupo Parlamentar do PSD ao Sr. Vice-Procurador e aos seus Procuradores-Gerais Adjuntos. O registro da exposição exaustiva que fizeram sobre as matérias que estão em causa neste momento em relação a esta reforma do Código de Processo Penal ou os projetos que existem sobre o Código de Processo Penal, nós muito agradecemos naturalmente e aguardamos também o documento que nos será enviado, que será muito útil para a discussão na especialidade destas matérias. No entanto, para além destas palavras de circunstância, não gostaria de deixar passar este momento sem pôr algumas questões, sobretudo uma que me parece muito importante nesta matéria. Desde sempre tem-se falado nestas questões relacionadas também com o processo penal, estamos no âmbito do direito adjetivo, mas também no âmbito do direito penal, mas do processo penal, tem-se posto muitas vezes estas questões de saber se se deve proceder a uma reforma profunda, que é pouco típica nos portugueses e no direito português, de um processo penal moderno, adaptado à realidade do país e àquilo que nós somos, e sobretudo às dificuldades de funcionamento do sistema judiciário português. E, portanto, obviamente que isso será para todos nós, não há ninguém de bom senso que não ache que isso seja o ideal. Agora, também temos que dizer que é difícil aceitar que a reforma de 2007 foi a mais desastrosa de todas as reformas que se fez em processo penal, ou aceitar que, como disse o Sr. Procurador-Geral Adjunto, de início, ela tinha criado o regime mais complexo do mundo. De qualquer maneira, nós estas coisas julgo que o legislador tem que aceitar. Agora, eu pergunto, e esta era uma primeira questão que era fundamental ao Conselho Superior do Ministério Público, então, o que é que o legislador pode fazer? Se realmente o legislador faz a reforma mais desastrosa do mundo, se depois cria o regime mais complexo do mundo, realmente o papel do legislador não deve ser nada fácil. No entanto, a questão que eu deixava era esta. Desde sempre existiu esta questão de saber se se deve ir alterando pequenos aspectos ou alguns pormenores do processo penal, ou se se deve partir para a tal reforma substancial. Isto sempre foi discutido, continua a ser muito discutido, e nós neste momento estamos outra vez a discutir pequenos aspectos, ou alguns aspectos, ou algumas pequenas reformas do processo penal. E, portanto, a questão que eu deixava aos senhores procuradores e ao Conselho Superior do Ministério Público é se esta é suficiente para melhorar o sistema de funcionamento do processo penal e, em Portugal. Isso esta questão é fundamental, porque eu gostaria desde já, e numa brevíssima nota, de dizer que penso que o senhor Procurador-Geral Adjunto Euclides Damaso julgo que terá confundindo alguns dos aspectos dos projetos do PSD, porque o PSD, aquilo que propõe, são brevíssimas reformas meramente formais, cirúrgicas, super cirúrgicas, de adaptação formal ou de retirada de um documento para pôr noutro documento, e não como outros projetos que estão em cima da mesa, nomeadamente o CDS-PP, ou mesmo a proposta de lei do Governo, em que se vai mais longe e se vai mais fundo nessas matérias. Portanto, esta era a primeira questão geral que eu gostaria de deixar e que acho que é muito importante. A segunda tem a ver realmente com o segredo de justiça. E eu lembro aqui algumas declarações do Sr. Procurador-Geral da República, que cá não está, mas julgo que podemos pôr a questão também ao Conselho Superior do Ministério Público, que numa audição no âmbito da discussão do Orçamento de Estado foi referido pelo Sr. Ministro da Justiça nessa discussão que o Sr. Procurador-Geral da República iria apresentar uma solução para combater a violação do segredo de justiça e que estaria à espera do respectivo contributo. Isto passou-se em fevereiro de 2010. Houve vários desenvolvimentos desta matéria. O próprio Sr. Procurador-Geral da República se pronunciou na Comissão de Corrupção, na qual eu também estava presente. Entretanto, referi um problema para o qual, eu cito, não tem qualquer solução, é o do segredo de justiça. O segredo de justiça é um problema para o qual o Sr. Ministro da Justiça pediu a colaboração da Procuradoria e a Procuradoria ficou de lhe entregar uma opinião até ao fim do mês. Vamos ver se entregamos a tempo e hora, estávamos em fevereiro, mas neste momento a violação do segredo de justiça não é má, é péssima. Este problema não tem solução, mas tem que ter. E, portanto, as questões que eu deixava sobre isto eram as seguintes. E, aliás, ouvi a senhora Procuradora Adjunta falar também sobre a questão do segredo de justiça e sobre a solução que é dada aqui na proposta de lei do Governo, manifestando até alguma oposição à solução, pelo que me apercebi e pela nota que tomei. E, portanto, as questões que se têm que deixar. Já foram apresentadas ao Ministro da Justiça alguma solução concreta para evitar a violação do segredo de justiça e este cancro que é este problema da violação do segredo de justiça? Em caso afirmativo, se há alguma solução que tenha sido apontada ou se os seus procuradores têm alguma solução, porque realmente aquilo que é proposto pelo Governo não nos parece realmente suficiente, nem dentro deste quadro do que foi prometido pelo Sr. Ministro da Justiça e pelo Sr. Procurador-Geral da República. Portanto, eram estas duas questões que eu tinha para vos deixar. Naturalmente que, do ponto de vista concreto, haveria outros pormenores que eu gostaria de vos interrogar, mas eu penso que o depoimento que aqui fizeram e o documento escrito que nos será entregue será manifestamente suficiente para nós termos uma ideia muito clara daquilo que o Conselho Superior do Ministério Público pensa dos projetos que estão aqui em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Embora não esteja efetivamente na ordem das inscrições, mas foi pedido que tenha uma relação muito direta a ver com a intervenção do Sr. Deputado Hugo Velosa, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Bacelar Gouveia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente é na sequência da intervenção do PSD. Gostaria de referir-me em particular a um tema que foi, ao qual foi feita uma alusão pelo Sr. Procurador-Geral Adjunto Euclides Damaso, que é a questão da instrução no âmbito do processo criminal. Sabemos que nesta altura a Assembleia da República tem poderes de revisão constitucional, aliás o PSD em breve apresentará um projeto de revisão constitucional, enfim, tendo definido um dos temas centrais, o tema da justiça. E realmente a questão da instrução é uma questão importante, porque a instrução tem, neste momento, um modelo constitucional definido. A instrução é obrigatória, do ponto de vista do processo penal, é a segunda fase do processo penal. E a minha pergunta, no fundo, pode desdobrar-se em duas alíneas. Por um lado, saber se a ideia que tem da redução do alcance da instrução tem, enfim, justificação ou tem fundamento constitucional, ou se, pelo contrário, aquilo que propõe exigiria mesmo uma alteração do artigo 32 da Constituição. E, por outro lado, também saber se o que é que pensa de uma solução talvez mais radical, aliás, já defendida doutrinariamente, creio que mesmo pelo próprio professor Figueiredo Dias, que é da pura e simples a extinção da instrução. E, portanto, como segunda fase do processo criminal, que foi criada numa altura em que, como sabem, do ponto de vista histórico, havia uma desconfiança em relação ao Ministério Público. Hoje, essa desconfiança não faz sentido, porque o Ministério Público implantou-se como uma estrutura, com os seus direitos e com os seus deveres, já tem, enfim, toda a sua história, digamos, no Estado democrático, que nós construímos desde o 25 de Abril, e, portanto, saber se hoje ainda faz sentido construir uma instrução, no fundo, como um pré-controlo em relação à própria decisão de acusação do Ministério Público. E, portanto, gostaria de também ouvir a vossa opinião, em geral dos três, ou em particular o Sr. Procurador, que se referiu a este ponto em concreto, sobre, por um lado, se isso contende ou não com a Constituição, e sobre uma ideia eventual de irmos mais longe, sermos mais radicais nessa transformação do processo penal português. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço muito ao Sr. Presidente em exercício, deputado Marcos Sousa, na oportunidade também de falar na sequência do meu companheiro Hugo Velosa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bacelar Gouveia. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado António Filipe. Dê a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Procurador-Geral da República, Sr. Procurador-Geral Adjunta Francisca Vandunen e Sr. Procurador-Geral Adjunto Euclides Amas Simões, os meus cumprimentos públicos, em privado já tivemos a oportunidade de nos cumprimentar lá fora, antes do início da reunião. Eu não pude estar desde o início por outros afazeres parlamentares, mas obviamente que terei possibilidade de recuperar, por via do arquivo do canal Parlamento, recuperar o que foi dito antes de eu ter chegado. E queria, para além de evidentemente agradecer a preciosa contribuição que nos trazem aqui, de colocar uma questão concreta. E essa questão concreta diz respeito a um problema que foi criado posteriormente já à reforma de 2007, mas relacionado com ela, que foi a correção das opções feitas em matéria de prisão preventiva através de legislação avulsa, abrindo exceções a um regime que se reconheceu ser errado e tinha sido consagrado no Código de Processo Penal. E refiro-me concretamente à Lei das Armas e também, de certa forma, ao regime específico para a violência doméstica. Ou seja, estabeleceu-se em 2007 um regime no Código de Processo Penal que alterou o regime de prisão preventiva que existia, verificou-se que tinham sido cometidos erros e depois, através da Lei das Armas, veio criar-se uma exceção que corre o sério risco de ter uma aplicação mais extensiva que a própria regra. E esse foi um problema que, aliás, foi detectado pela Comissão, no relatório final de monitorização da reforma penal, onde se diz claramente que a excepcionalidade destes regimes introduz fatores de distorção e de incongruência no ordenamento jurídico, para que não se crie um stress legislativo na aplicação da lei a fenómenos criminais equivalentes. Consideramos que se deve ponderar a alteração do Código de Processo Penal no sentido de uniformizar aqueles regimes. A questão que eu queria colocar é se não considerariam adequado que, no momento em que a Assembleia da República vai alterar ou vai mexer no Código de Processo Penal em matéria de prisão preventiva, que regulasse esta matéria, que estabelecesse a regra e as respectivas exceções, revogando regimes avulsos que, a manterem-se em sobreposição ao Código de Processo Penal, só podem vir a gerar confusão e insegurança jurídica. E, portanto, gostaria de colocar esta questão muito concreta.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Brandão.
Sr. Presidente, por favor. Sr. Vice-Procurador-Geral, Srs. e Srs. Procuradores-Gerais Adjuntos, os meus cumprimentos, brevíssimas palavras. Primeiro, quase uma consideração que, relativamente aqui ao Sr. Vice-Procurador-Geral, quase que diria que as suas frases definitivas e categóricas do introito foram contraditadas pelos Srs. Procuradores-Gerais Adjuntos, na medida em que, bem entendi, a Sra. Procuradora-Geral Francisca Vandunen refere que 70% do crime português, da realidade criminal portuguesa, é pequena e média densidade criminal, e, obviamente. E se o Sr. Procurador Euclides Damas refere que relativamente à pequena e média criminalidade a reforma foi boa, penso que não é abusivo concluir que relativamente a 70% da criminalidade a reforma foi boa e, portanto, nesse sentido, o introito parece manifestamente desadequado. Mas, de qualquer maneira, é obviamente que todos nós que temos conhecimento da prática judiciária concordamos que houve colocadas entropias e, nomeadamente, uma que foi aqui salientada. Penso que ela nunca terá sido querida, ou pelo menos nunca vi ninguém justificá-la de pleno, a irrecorrabilidade da aplicação das medidas de coação, de facto, foi um dos casos em que suscitou, ab início, a necessidade de ser corrigido e, felizmente, sê-lo-á agora. Foram colocadas questões que se prendem com a arquitetura do sistema. Nós estamos disponíveis para ponderar essa matéria, sendo certo que o princípio da igualdade de armas é um princípio densificador do Estado de Direito e não podemos ignorar o desequilíbrio estrutural entre a pretensão punitiva do Estado e a posição do arguido. Claro que há sempre exceções e nós sabemos o que é sempre invocado, alguma exceção, mas que a posição que nós consideramos correta de o garante dos direitos e liberdades dos acusados não deve pertencer ao acusador, esse papel, mas isso não prejudica que, nomeadamente ao nível do aproveitamento de atos de inquérito, estejamos disponíveis para ponderar essa questão e tal como não se pode julgar a quente, também não podemos pronunciar-nos a quente, e ponderaremos, obviamente, tudo o que nos venha a ser fornecido relativamente a essa matéria. Uma questão que não foi aqui aflorada, mas eu que aproveitava a presença de tão ilustres magistrados para a colocar, que se prende com questões que os códigos muitas vezes acabam por receber culpas que manifestamente não têm e que se prende nomeadamente com o artigo 70 do Código Penal e o 202 do Código de Processo Penal, nomeadamente a aplicação de pena de prisão e a aplicação de medida de coação de prisão preventiva. É que, tanto numa como noutra, essa medida deve ser aplicada quando as demais são inadequadas e insuficientes. Ora, muitas vezes nós somos confrontados com situações de registros criminais abundantes em que temos sérias dificuldades em compreender como é que é interpretada a adequação e a suficiência, mantendo um determinado arguído em liberdade. Penso que seria de cogitar uma forma de reformular a redação destes artigos por forma a expressar aquilo que é a vontade do legislador. Portanto, lá estamos agora relativamente à dificuldade da tarefa do legislador. Muitas vezes o que o legislador quer acaba por não ter tradução prática, ou pelo menos nos moldes em que o legislador o queria. E, portanto, como é que nós podemos assegurar que nos casos em que é adequado e não é a última solução, porque essa é a única solução, portanto as demais são inadequadas e insuficientes, como é que nesses casos se podemos garantir que situações como têm recorrentemente ocorrido se não verifiquem mais? Ao Sr. Procurador-Geral, junto do Procurador Euclides Damas, a quem ele sabe que eu gosto há muito tempo de o escutar e de o ler com particular atenção, sem, obviamente, sem desprimor para os demais, longe disso, mas já há muito tempo venho fazendo. Confesso que hoje coloco duas reservas ao que refere. Há pouco referiu que temos um ponto em comum, fomos ambos alunos do professor Figueiredo Dias, e o professor Figueiredo Dias, se cá estivesse, censurá-lo-ia seguramente, ou presumivelmente, ao abonar-se na Vox Populi relativamente à necessidade de explicar algumas opções ou soluções processuais, porque se há um critério que nós sabemos e que é ensinado pelo professor Figueiredo Dias é que a Vox Populi desconhece o princípio da presunção de inocência. Portanto, antes pelo contrário, se nós atendermos à Vox Populi, há sempre uma presunção de culpabilidade e, portanto, seguramente serão encontrados variadíssimos, uma miríade de argumentos que sustentem as nossas posições, mas relativamente a essa questão, eu confesso a minha oposição de princípio. E terminava dirigindo uma questão que não sei se foi meramente ilustrativa, se é uma pretensão do Ministério Público, ao invocar a tradição e a prática judiciária norte-americana da breganha, do guilty plea. Eu confesso a minha estupefação ao ver que aquilo que, à luz dos nossos princípios fundamentais de direito penal, é considerado algo totalmente excêntrico. Quer dizer, admitirmos a possibilidade de um acusador estar a discutir com o acusado uma confissão de um determinado crime em troca do abandono da acusação de um outro, aquilo que acontece todos os dias nos Estados Unidos, trocar uma violação por uma confissão numa ofensa corporal qualificada, eu não acredito que seja essa a pretensão do Ministério Público. Mas, portanto, para que não restem dúvidas, porque elas poderiam ser suscitadas da intervenção, e estou convicto que não foi essa a intenção, mas, de qualquer maneira, se essa invocação da possibilidade de barganha é algo que quer ser trilhado pelo Ministério Público português, ou então apenas para ilustrar a celeridade processual noutras realidades jurídicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Filipe Brandão. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também cumprimento o Sr. Vice-Procurador-Geral, os Srs. Procuradores-Gerais Adjuntos, e começava desde logo por uma afirmação que o Sr. Vice-Procurador produziu na sua intervenção e que entronca noutra que o Sr. Procurador-Geral Adjunto, o Dr. Euclides Damaso, também referiu e que tem a ver com o valor que as declarações de um arguido podem ou não produzir, nomeadamente em termos de audiência de julgamento e da fé que elas têm. O que foi dito foi que não se compreende como é que essas declarações valham menos do que as declarações, por exemplo, que uma pessoa produz perante um notário e que fazem fé pública, fé em juízo. Eu bem percebo essa preocupação, mas a verdade é que, e não obstante ter sido dito que essas declarações devem valer desde que prestadas perante advogado, e eu entendo isso, mas pergunto, e se elas forem produzidas perante advogado, defensor oficioso? É que não é propriamente a mesma coisa. E eu, com todo o respeito que tenho pelos defensores oficiosos, eu também o sou, sou advogado há 20 anos, mas também sou defensor oficioso há 20 anos. E o defensor oficioso, muitas vezes, é apanhado de chofre no tribunal, num corredor do tribunal, e dizem-lhe para ir defender um arguido que acabou de ser detido, e muitas vezes o tempo de maturação, de reflexão e de estudo de uma situação destas exige que nós não sejamos confrontados com a situação em cima da hora. E por isso é que o advogado tem muito mais hipótese de preparar o seu cliente, o arguido, no sentido de o aconselhar a confessar ou não confessar. O defensor oficioso tem mais dificuldades, até porque o contacto que tem com o processo é um contacto muito superficial e, muitas vezes, em cima da hora. É verdade que não devia ser assim, mas o sistema está montado e implementado para que seja assim. Além do mais, há aqui outro risco, que é um risco efetivo. É que, antes de o arguido ser presente a um interrogatório, seja perante juiz, seja perante o Ministério Público, e antes de falar com o seu próprio mandatário ou defensor oficioso, é, muitas vezes, detido. Detido por um órgão de polícia criminal. Aquilo que eu aqui vou dizer é aquilo que eu comprei, por aquilo que me disseram. E tenho conhecimento de vários casos destes. Muitas vezes os métodos usados pelos órgãos de polícia criminal para depois obterem a confissão de um arguido não são propriamente os mais aconselháveis. Há notícias de que nem tudo corre bem. E a questão que se coloca é como é que depois, mesmo sendo apreciado livremente por um juiz no julgamento, a confissão feita em inquérito, como é que depois um arguido se vai desenvencilhar de uma situação destas, ou seja, de uma confissão que não quis fazer, mesmo até perante defensor oficioso e advogado. Segunda questão, tem a ver com o segredo de justiça. A senhora Procuradora-Geral da Junta disse que, no seu entender, o que se devia fazer era regressar-se ao passado relativamente à regra de que o segredo de justiça devia ser exatamente a regra e com derrogações. O regime atual é que a regra é a publicidade, também com derrogações e até com a possibilidade do Ministério Público e o juiz poder sujeitar o processo a segredo de justiça. Portanto, eu não estou propriamente a ver como é que esta equação, formulada de forma diferente, pode beneficiar a investigação criminal ou prejudicar os arguidos. A terceira questão tem também a ver com a regra do recurso do despacho do juiz em processo sumário, que a senhora Procuradora adiantou e que eu acompanho, só que temos logo um problema suplementar, é que muitas vezes os recursos demoram mais a ser decididos do que a tramitação do processo comum. E, portanto, vamos dar, e tem uma pescadinha de rabo na boca, vamos dar ao mesmo, para além de que todas estas tentativas de nós alargarmos a tramitação do processo sumário a quase todos os casos e tipos legais de crime vai gerar um problema de agendamento de audiências. Eu não sei como é que os tribunais que têm marcado audiências com prazos alongadíssimos por dificuldades de agenda vão conciliar depois a regra do processo sumário e dos 15 ou dos 30 dias com estas dificuldades de agendamento. Depois, relativamente à instrução, eu ouvi o que disse o meu colega, o deputado Jorge Bacelar Gouveia, é uma questão de facto pertinente, que tem a ver com a própria estrutura do processo penal português e da obrigatoriedade que resulta da Constituição de se manter a instrução e, portanto, o seu abandono deveria sempre ser, ter como ponto prévio a revisão da Constituição, mas também não foi isso que o Sr. Procurador sugeriu. O que disse foi que se manteria a instrução, nomeadamente nos casos de arquivamento, e aí obviamente que terá que ser assim, e nos casos de acusação, manter-se-ia, mas apenas com um debate instrutório para discutir questões de direito ou questões de facto muito ostentatórias. No fundo, é isto. Eu, por acaso, iria um bocadinho mais longe, não sei se poderia ou não, nesta questão em termos constitucionais, não posso, quero, de facto, abandonar a instrução na acusação e, em vez de haver o debate instrutório, porque isso obriga a uma tramitação própria, obriga a que um juiz de instrução esteja alocado ao processo, porque é que, no início do julgamento, como questão prévia, o arguido não coloca a questão ao seu juiz do julgamento e o seu juiz decide como questão preliminar. A última questão tem a ver com um esclarecimento que eu pedi ao Sr. Procurador-Geral Adjunto, quando se referiu ao projeto do PSD quanto à questão da detenção em flagrante delito feita pela PJ. E referiu que essa questão era o projeto do PSD, nesse particular, que era lesivo de direitos. Eu, sinceramente, não percebi porque é que tem essa opinião, porque o PSD o que se limita, aliás, seguindo uma das sugestões do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, é eliminar a alínea que estabelece um tratamento diferenciado e discriminatório relativamente aos outros órgãos de polícia criminal e até ao próprio Ministério Público, quanto à polícia judiciária, que neste caso tem um regime que é um regime diferente, um regime especial, e que nos parece a nós que é um regime que só se manteve por mero lapso. E o que nós sugerimos é a eliminação daquela linha que estabelece esse regime especialíssimo, específico para a polícia judiciária. Eram estas as questões que tinha para colocar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Não há mais senhores deputados inscritos e eu creio que, uma vez que as perguntas foram dirigidas a todos os seus magistrados, eu talvez começasse por dar a palavra ao Sr. Vice-Procurador-Geral da República e depois dar a mesma sequência e responder às questões que foram colocadas e assim sucessivamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos tentar responder a todas as questões que foram colocadas. Eu, por uma questão metodológica, vou começar pela questão central e mais abrangente que foi colocada pelo Sr. Deputado Hugo Veloza. Como eu disse logo no início, o processo penal, a arquitetura do processo penal, os seus pilares, os seus fundamentos, a sua filosofia tem que ser alterada. Tem que ser alterada. Não há a mais pequena dúvida sobre isso. Portanto, é uma reforma profunda, foi a pergunta que foi, que é necessário fazer, mas essa demora muito tempo, porque tem que, de facto, ser tudo discutido. O nosso sistema, como eu disse, é o mais complexo do mundo e não há nenhum país do mundo que tenha, por exemplo, essa infeliz ideia de pôr a investigação aberta. Quer dizer, é um contrassenso, é uma coisa contrária à natureza intrínseca do inquérito. E depois, quando vêm com aquelas histórias de comparar o nosso sistema de inquérito com o sistema inglês, é um perfeito disparate, porque o inquérito inglês não está jurisdicionalizado, não há Ministério Público, não tem Ministério Público, é todo policial, pode lá estar 20 anos, só quando a polícia entender é que chega lá o prosecutor, é que apresenta-lhe o dossiê, está aqui, agora com o pé de si e para a frente. Se precisar alguma coisa de nós, que estamos à sua disposição, é assim que funciona o sistema inglês. Não tem nada a ver com o nosso, não tem nada a ver com as nossas tradições de mais de 200 anos e, portanto, quanto a isso estamos conversando. Agora, o que não pode é, digamos, como eu disse, descaracterizar-se completamente esta fase preliminar do inquérito, porque é onde estão as complicações que há, é mais no inquérito. No inquérito e na instrução. Porque depois, na fase de julgamento, fazem-se centenas de julgamentos todos os dias aí para o país fora, não há problema, tirando os tais processos abreviados, que a coisa não está assimilada, não está interiorizada. E, agora, é de facto uma reforma profunda que se precisa, em termos de filosofia, em termos sobretudo de definição bem clara do que é que compete aos OPCs, órgãos de polícia criminal, o que é que compete ao Ministério Público, o que é que compete aos juízes. Sendo certo que não pode haver aqui, digamos, co-direção do inquérito, quer dizer, entre o juiz de instrução e o Ministério Público. O inquérito tem que ser do Ministério Público. Quando houver necessidade, por questões de direitos, liberdades e garantias, intervém o juiz, mas episodicamente, porque o que este código que está agora em vigor denuncia é um condomínio. Qualquer pessoa pode fazer o requerimento aos juízes de instrução. Eu quero aceder aos autos, eu quero fazer isso. Isto não pode ser. Isto não pode ser, porque ninguém sabe, depois, a certa altura, quem é que manda no processo. O processo tem que ter um titular. O titular é o Ministério Público. Porque é um sistema. Isto viola o mais inventado princípio, que é o princípio do acusatório. Ora bem, portanto, é uma reforma profunda, mas que tem que ser pensada, sem ser assim de afogadilho, sem ser para tapar buracos. Que de facto a casa está esburacada e é preciso, enfim, pelo menos tratar do telhado, a ver se não entra mais água no sistema. Por isso é que eu disse logo no princípio que estas propostas e estes projetos que aqui estão são bem-vindos e se a Assembleia da República conseguir fazer uma síntese nos termos, enfim, que nós aqui sugerimos, preconizamos, defendemos, é uma melhoria, sem dúvida nenhuma. Agora, a reforma de 2007 é uma reforma falhada. Na parte do inquérito, é uma reforma falhada. Porque introduziu mais confusão do que esclarecimento. Bom, portanto, dessa parte estamos... E evidentemente que nós estamos aqui mais preocupados nesta perspectiva do inquérito e dos processos abreviados, etc. Porque depois, na fase de julgamento, não há grandes problemas. Não sei se... evidentemente tem que ser repensada, mas isso o Sr. Doutor disse com complementar-me-á, a questão da instrução. No modelo que está atualmente, não tem interesse nenhum. Não tem interesse nenhum. Agora, manter a instrução para esse caso que há, aí estamos de acordo, quer dizer, com uma outra forma, um outro modelo, porque a Constituição fala em instrução, a instrução pode ser um debate instrutório com uma decisão do juiz. Agora, é preferível essa à outra que foi aqui já sugerida. O Tribunal de Julgamento, no início, fazer isso já aconteceu uma única vez que eu me lembro, nos últimos 100 anos em Portugal, aconteceu isso. A fazer o Tribunal de Julgamento, a fazer juiz de instrução, isso é lamentável. Está em recurso, não está, Sra. Procuradora. Aconteceu um tribunal, apresentou-lhe o processo e disse, não julgamos. Questão prévia, não julgamos. Ora bem. São coisas diferentes. O Tribunal de Julgamento é o Tribunal de Julgamento, a instrução e o inquérito. Mas já aconteceu. Mas não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Assim como não é um bom sinal não melhorarmos a questão do processo sumário, porque o que se pretende, e foram sugestões que aqui foram feitas, é que o juiz possa deitar para o lado. Quer dizer, obrigar... A história do recurso que foi aqui... falado, a história do recurso é fundamental. Mesmo que demore a ser decidido, o prefeito diz, mas depois demora muito a ser decidido. Mas mesmo que demore a ser decidido, tem que haver um travão a uma regra que agora está a ser adotada, sobretudo em Lisboa, como a senhora Procuradora-Geral da Junta já disse, que não se fazem julgamentos em processo sumário. Isto é uma coisa terrível. Porque a PSP Janeiro apresenta uma média de 25 detidos por dia, vão lá e fazem um ou dois. Isto não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Ora bem, portanto, pelo menos a ver se havia uma jurisprudência que se fosse interiorizada e que fosse, digamos, cumprida na primeira instância. Uma originalidade também é o facto de nós sermos talvez o único país do mundo que tem quatro instâncias. Sr. Doutor, eu cuidado, já disse isso. E por isso nenhuma decisão transita em julgado, porque o Tribunal Constitucional, isso é um problema muito mais complicado, não está aqui em nenhum dos projetos, funciona como uma quarta instância. Isto é inadmissível, é inadmissível. O processo andar 15 anos, 20 anos, a saltar, e depois há uma questão qualquer de natureza formal, a DS ou a STJ, a perceber depois outra vez ao Tribunal Constitucional, é uma coisa que não tem. Não tem explicação. Não tem explicação. É claro que, evidentemente, dizem que os seus processos demoram. Pois demoram e cada vez vão demorar mais. Porque agora isto transforma-se numa regra. Todo bom advogado, há cautela logo no recurso, põe lá, bom, esta coisa é de duvidosa constitucionalidade. E a seguir, já sabemos. Isto é uma coisa. Nós temos um processo em concreto, não podes falar aqui de processo em concreto, mas eu não vou referir nenhum elemento que o identifique, é que nestas andanças anda para aí há 15 anos e pronto, e aquilo qualquer dia está prescrito. Está prescrito, eu penso que é justamente isso que se pretende, o tal paraíso da prescrição. Ora bem, para terminar a minha parte de respostas, em matéria de segredo de justiça, que também foi uma questão colocada pelo Sr. Deputado Velosa e Carlos Peixoto, segredo de justiça, o Procurador-Geral prometeu, está a ser feito, há um trabalho já, é um trabalho que tem que ser muito bem feito, tem que ser muito bem fundamentado, está quase pronto. Enfim, infelizmente, a Procuradoria-Geral não trata só de um dossiê. Quisemos ouvir os magistrados, houve reuniões com todos os operacionais que estão no terreno. De facto, nós chegámos a uma situação original, como já se disse, da investigação aberta, não é? Qualquer dia, até numa busca domiciliária, tínhamos que aceitar a assistência do público. Isto é uma coisinha, porque está lá, assistência do público. Os atos processuais. Atos processuais é tudo, não é? Atos de investigação. Ora bem, há uma parte, isto só é cirúrgico mesmo, em relação ao artigo 89, número 6, que é aquele do prolongamento da proibição de acesso aos autos, eu só queria aqui referir, todas as propostas são válidas para melhorar isso. Mas, recentemente, foi produzido pelo Supremo Tribunal de Justiça um acórdão de uniformização de jurisprudência, que é o 5/2010, que não representa mais do que as propostas e os projetos que estão, mas que já, digamos, é a expressão de um entendimento jurisprudencial interiorizado e que, de facto, diz que pode ser prorrogado o acesso aos autos pelo tempo objetivamente considerado indispensável à investigação. Eu acho que se a Assembleia resolvesse acolher esse entendimento, que já está, portanto, já foi trabalhado, passou pelas instâncias, esteve nas relações, etc., que era, no fundo, vinha ao encontro daquilo que já os magistrados pensam e que talvez seja a melhor interpretação. Passo a palavra já. Seguidamente à doutora Francisca, porque tem que prestar algum esclarecimento.
Tenho a palavra à senhora Procuradora-Geral Adjunto, doutora Francisca Vanduna.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu vou ser telegráfica. O senhor deputado Lobo Dávila colocou a questão do alargamento da utilização do processo sumário, processo que corresponde à pena de prisão superior a 5 anos. Contrariamente ao que acontece agora. Se ler o documento que nós trouxemos, lerá seguramente, nós dizemos que é prematuro. O que significa que não fechamos a porta. Ou seja, do nosso ponto de vista, eu diria mais, na minha experiência, nós precisamos de sedimentar a utilização do processo sumário naquele segmento em que ele atualmente é utilizável. Já. Essa é a nossa prioridade. Porque nós, por aí, resolvemos um universo muito grande de crimes. Depois, eu acho que é um debate possível. Pronto, embora tenha expressado aquelas reservas que expressei, que têm justamente a ver com alguma frescura da prova, e eu acho que relativamente a crimes de maior densidade, que é necessário uma maior elaboração, um maior tempo de reflexão sobre a prova. Pronto. Era basicamente isso. O Sr. Deputado Bacelar Gouveia responderá seguramente, a doutora Clíris Damas. O Sr. Deputado António Filipe falou da questão da prisão preventiva e dos regimes de exceção que se criou. Sr. Deputado, é óbvio que para nós não faz sentido que haja, e penso aliás, que estes regimes de exceção que se criaram só apareceram porque havia um contexto legislativo que impedia justamente a ação do sistema de justiça penal em situações que deram situações graves de ordem pública e de criminalidade e que, em que era necessário que houvesse uma intervenção repressiva implicando a prisão preventiva. Do nosso ponto de vista, aquilo que faz sentido é que todas as medidas de coação e os respectivos pressupostos estejam previstos no Código de Processo Penal e sejam aplicáveis a todos. Daí que nós nos tínhamos pronunciado, por exemplo, contra o catálogo. Porque o catálogo, um catálogo fechado, confronta sempre com a realidade. E podem acludir sempre fenómenos que justifiquem essas intervenções pontuais. Portanto, para se evitar isso, nós pensamos que, efetivamente, deve haver a regresso à regra dos 3 anos, pronto, a moldura penal como limite, e integrar as situações todas, sem haver agora legislação extravagante relativamente a segmentos específicos. O senhor deputado Filipe Brandão, apenas uma nota relativamente à igualdade de armas. A igualdade de armas no processo penal deve ser entendida no conjunto do processo, nas suas várias fases, e não em cada fase processual. A fase processual de inquérito é uma fase estruturalmente secreta, não é? Infelizmente mais dominada pelo inquisitório do que pelo acusatório. A estrutura do processo penal é que é acusatória, não é? Mas a igualdade de armas aí, penso eu, que deve ser vista no conjunto de coisas e não especificamente na fase do inquérito. Aí efetivamente não há igualdade. Aí há o Estado e o poder punitivo do Estado pronto, na procura da informação que permita esclarecer o crime. Falou de uma outra situação em que haveria agentes com registros criminais abundantes relativamente aos quais não era aplicada a prisão preventiva. Pronto, eu confesso que não lhe sei, não tenho mais dados sobre aquilo que me está a dizer. Admito que haja situações de menor compreensibilidade exterior das medidas de coação aplicáveis ou da não aplicação de certas medidas de coação. Devo, no entanto, dizer que uma coisa é o registro criminal, outra coisa são antecedentes policiais, que essa consideração é muito feita pelos magistrados ao nível da aplicação das medidas e que às vezes é essa consideração que justifica certo tipo de medidas. A doutora Euclides falará seguramente da questão do valor das declarações prestadas perante o defensor oficioso. Segredo de Justiça, o senhor deputado Carlos Peixoto disse-me que não entendia a razão de ser da alteração, na medida em que a equação seria a mesma. A equação não é a mesma, Sr. Deputado, se me permite discordar, e o princípio não é o mesmo. O princípio é o de que, naquela fase, o Estado deve estar armado do seu, utilizando uma expressão bélica que não deve ser usada no processo penal, deve estar equipado com o seu equipamento de guerra. Não é? Pronto. E, portanto, Um dos instrumentos dessa guerra é justamente o secretismo. Aliás, qualquer guerra, se eu for dizer ao inimigo quais são as armas que eu... Pronto, uma guerra aberta não dá. Pronto, não. Mas porquê que vamos alterar a regra? A regra é que naquela fase, naquela altura, o segredo é a regra. Não é? E naquelas situações, em que se entender, eu não preciso de segredo. Ou seja, o Ministério Público, ou seja qual for a entidade a quem o Estado atribuir o poder de direção do inquérito, deve ter, como princípio regra, a faculdade de o processo, ou seja, a regra desse processo é secreto. Se a entidade entender que não se justifica o segredo, ou seja, se o Estado resolver abdicar do segredo, o Estado abdica. Mas a regra é, o Estado, ou quem ali o representa, deve poder utilizar como regra o segredo. E a abdicação é a exceção. Pronto. Depois, processo sumário. Ainda, penso eu, Sr. Deputado Carlos Peixoto, que colocou uma questão relativa ao recurso em processo sumário. Sr. Deputado, eu percebo o que me está a dizer. Agora, essa dificuldade pode sempre ser obviada de duas maneiras. Por um lado, a indicação de um prazo para a decisão de recurso. Estes recursos são tão simples, que é perfeitamente possível definir um prazo para a decisão de recurso. Dizer que este recurso, a decisão deste recurso, é em 30 dias. Eu devo, aliás, dizer-lhe, não faço ideia nenhuma como é que é o resto do distrito, mas os tempos de resolução do Tribunal da Relação de Lisboa, por exemplo, hoje são completamente aceitáveis. Um recurso deste na Relação de Lisboa decide-se em 45 dias. Pronto, não mais do que isso. De qualquer forma, é sempre possível, em termos de processo penal, estabelecer-se um prazo para o Tribunal Superior. Aliás, estes processos hoje são todos urgentes. Mas é que ainda que, desculpas, ainda que por hipótese não cumpra, o que nós não podemos ficar amarrados é uma situação em que, por exemplo, numa qualquer parte do território, não se julga, não se faz processo sumário. Acabou. Imagino que eu tenho uma comarca onde há o seu juiz que entende que processo sumário não, porque até vão ser julgados na comarca ao lado, se forem para inquérito. E ele não faz. E, portanto, o que nós vamos ter, o que nós podemos ter por aqui é, por um lado, excelentes intenções de política criminal, e temos aqui, digamos que, o horizonte da resolução de muitos problemas, mas podemos ter um bloqueio efetivo, se o sistema não for capaz de se proteger. Do meu ponto de vista, não pode não haver aqui recurso como regra, mas tem que haver uma válvula de escape. Ou seja, naquela situação em que se determina que, por exemplo, num certo tribunal, há um magistrado que se recusa sistematicamente a julgar em processo sumário, deve ser possível ao Ministério Público, invocando a necessidade de uma informação do direito, recorrer e pedir ao Tribunal Superior que se pronuncie. É basicamente isso que se pretende para evitar que haja situações de estrangulamento. Se for ver os dados, os números sobre processo sumário no país, vai verificar que há uma grande disparidade, uma grande incongruência e não encontra razões de base que fundamentem isso. É, de facto, a vontade das pessoas. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Procurador-Geral Adjunto. E agora tenho a palavra o Sr. Procurador-Geral Adjunto. Euclides Damas. Eu disse Simões inicialmente, mas...
Damas por parte da mãe, Simões por parte do pai. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser telegráfico também, não mais de 5 minutos. Senhor... É o nome de guerra. Senhor Professor Bacelar Gouveia, aqui deputado, Vossa Excelência, faz-me esta pergunta com certeza para me embaraçar. O doutor nessa área é Vossa Excelência. Sempre direi, no modestíssimo papel de prático de direito, que não me parece que a solução que aventei para a instrução tenha qualquer implicação constitucional. O que a Constituição diz apenas é que a instrução é da competência do juiz, não diz o que é que há de ser a instrução. E o que eu digo é isto, em caso de acusação, a instrução é comprimida e limita-se àquela manobra prévia de verificação de se não há ali nenhum disparate por parte da entidade acusatória. Ponto final, parágrafo. Em caso de arquivamento, entendemos, repito, para que não haja dúvidas, que os despachos de arquivamento do Ministério Público devem poder ser amplamente sindicados por parte de um juiz de instrução criminal. Ponto final, parágrafo. Senhor Professor, de qualquer modo, muito obrigado pela sua... Senhor Deputado Filipe Brandão, Vossa Excelência já deu resposta por mim, amavelmente. Quando eu aqui falei na plea bargaining, é evidente que não estava já, neste momento, a querer reivindicar para nós. Talvez lá cheguemos. Não já na minha vida útil como profissional, mas qualquer dia lá terminaremos. Os anglo-saxónicos, o sistema de common law, há de nos trazer vários benefícios na orla do pragmatismo. Há de nos trazer alguns benefícios. Temos é que o importar de forma coerente e não da forma incoerente como temos feito. Trazemos umas coisas e esquecemos outras. Trazemos umas coisas e olvidamos outras. Bom, não, o que eu queria dizer era o seguinte, é que realmente só é possível uma solução tão rápida, tão dinâmica como foi o caso Madoff, graças a isso. Nós aqui não temos... Mas também já agora aproveitava para chamar a atenção para o reverso da medalha, que é a subjugação total ao princípio da legalidade. Deixe-me contar isto a Vossas Excelências no instante. A semana passada tivemos o benefício de ouvir em Portugal uma senhora magistrada, uma colega minha anglo-americana, a senhora Jéssica da Grácia, que veio dos Estados Unidos e, entretanto, tem sido consultora do Serious Fraud Office no Reino Unido. E a questão que eu lhe coloquei no final foi esta. Você acha que um país com escassos recursos, que tradicionalmente se esquece no orçamento da justiça, é deficitário tradicionalmente, os meios alocados são tradicionalmente poucos, que dentro disso, pobre dos pobres, pouco contribui para a formação dos magistrados, para o contínuo aperfeiçoamento dos magistrados, que tem maioritariamente, já aqui foi dito, cerca de 70% de questões de baixa e média densidade criminal. E que está amarrado de pés e mãos ao princípio da legalidade, acha que este sistema tem algumas hipóteses de saída ou de sobrevivência? A resposta dela foi só esta: no way. No way. Não há solução para isso. Nós não podemos continuar a insuflar no sistema mais polícias para investigar, mais procuradores, mais juízes, mais funcionários de justiça. E, no entanto, a subida de queixas é cada vez maior. Porquê? Isto leva-nos longe, eu não quero demorar vossas excelências. Porque a montante de nós há toda uma série de subsistemas que não funcionam. Um exemplo apenas, ilustrativo. As questões de ruído de vizinhança não são resolvidas por quem deve resolvê-las, que são os municípios. Resultado, temos um horror de queixas sobre injúrias, ameaças entre vizinhos, não é verdade? Mas, sobretudo, ameaças e injúrias, danos, pequenos danos. Tudo isto vai saturar os tribunais. E nós, repito, cada caso é um caso, tem que merecer uma chancela de inquérito, tem que mover polícias, papel, toner, fotocópias, notificações, cartas, etc. De manhã, por acaso, antes para aqui vir, passei os olhos, Sr. Filipe Brandão, passei os olhos pelo Decreto-Lei 35.007, que é de 1945. Nessa altura, por cada denúncia verbal que fosse feita, pagava-se 5 escudos. Eu pergunto se, quando vamos... Eu pergunto se, quando vamos a um hospital, às vezes aflitos a uma urgência, pagamos uma taxa moderadora, eu pergunto se o sistema pode estar facilmente à mercê de toda esta litigância injustificada, por vezes temerária, quantas vezes utilizando os instrumentos de direito penal em questões que deviam ser resolvidas no domínio civil, quantas vezes, se isto deve ser feito assim... Eu ainda tive a esperança de que as leis de política criminal, a lei quadro e as duas leis já publicadas, nos viessem atenuar essa sobrecarga. Não, enganei-me. O que a lei diz é o seguinte: é tudo urgente. E tudo que não for urgente agora é no biénio seguinte, porque está à beira da prescrição. Portanto, eu não quero trazer a plea bargaining, eu não quero trazer nada disso para aqui, para já, mas queria chamar a atenção dos seus deputados para isso. Nós estamos saturados de questões de pequena e baixa, de média e baixa densidade criminal, para as quais eu próprio, como cidadão contribuinte, e eu pago os meus impostos rigorosamente, até porque me descontam à cabeça, nós não podemos continuar, julgo eu, a insuflar indefinidamente meios no sistema de justiça para resolver essas questões bagatelares. Senhor Dr. Carlos Peixoto, Vossa Excelência perguntou, devem valer as declarações de arguido, ainda que prestadas com a ciência de simples defensor oficioso? Eu digo, sim, simples defensor oficioso, nada permite distinguir, peça reserva de estudo, estude. Não vejo outra forma de responder a Vossa Excelência. De qualquer modo, é estimulante, pronto, esta dialética. Devo dizer também, Sr. Doutor, que... honestamente, que não me parece que eu tenha feito a melhor interpretação, quase de certeza que não fiz a melhor interpretação da vossa proposta para a alteração da lei da Polícia Judiciária. Dou a mão à palmatória, admito perfeitamente que não é isso que se quis dizer. Muito obrigado, de qualquer forma.
Muito obrigado. Em nome da primeira comissão, gostaríamos de agradecer muito ao Sr. Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Mário Gomes Dias, à Sra. Doutora Francisca Vanduna, Vice-Procurador-Geral Adjunto, e ao Sr. Procurador-Geral Adjunto, Euclides Damaso, os contributos que, em nome do Conselho Superior do Ministério Público, nos trouxeram à Primeira Comissão. Nós, naturalmente, ponderaremos todos os elementos que aqui nos vão deixar e que muito servirão, com certeza, para procurarmos todos nós melhorar este complexo Código Penal que nos tem criado tantos problemas ao longo dos anos. De maneira que tomaremos naturalmente devida nota daquilo que nos deixaram e agradecemos muito a vossa colaboração com a Primeira Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Os documentos mandamos, resultando deste debate, vamos alterar ligeiramente. Até ao fim do dia está cá.
Pronto, ok, Sr. Procurador. Muito bem.
Prazerem vê-lo aqui, eu nem presidi.
Circunstância casual.
Se calhar almoço conhecido, não é?
Muito prazer. Presidente, está. O que é que tem que ensinar?
Sim.